Express Cultura.
Boa tarde a todos, meio-dia e meia, começando mais um Express Cultura. Chegamos na metade da semana, Hugo. Boa tarde.
Muito boa tarde, Khaled. Boa tarde a todo mundo que nos ouve. É isso. A semana passa cada vez mais rápido, né?
Exatamente. Não vou dar uma boa tarde pro brother, que o brother está em contato direto com São Carlos. Enquanto isso, lembro que você pode escutar, além do 107,9, você pode escutar a gente via internet em radio.usp.br. Aí você pode... Opa, bati no microfone aqui. Aí você pode estar aonde você quiser, né? Fora do Brasil, em outros estados, enfim. Só sintonizar radio.usp.br e escolher a opção Ribeirão Preto. Além disso, meu amigo Hugo, a gente tem formas de entrar em contato com a gente, é isso?
É isso aí, Khaled. No momento, nosso telefone está ocupado, mas a gente já vai liberar a linha. O número é o 3315-4660, 3315-4660. A gente tem e-mail também para você entrar em contato, é o expresscultura@usp.br, express com dois S's. E o nosso Facebook é Express Cultura, assim como o nosso Instagram é o @expresscultura, bem fácil de achar.
Muito bem, aconteceu um fato inusitado ontem, que nunca tinha acontecido, eu fui ver só agora, que o pessoal ligou pra gente na página do Instagram, né? Aí, pessoal, se for ligar, liga aqui no nosso telefone 3315-4660, porque às vezes a gente tá no ar aqui e não consegue ver sua ligação no Instagram e não vai ter como colocar a sua voz no ar aqui, né, via Instagram. Via telefone é muito mais fácil. Então, dito isso, só reforço, se você perder alguma coisa, você pode entrar em ribeirão.usp.br. Lá tem o Express Cultura na íntegra, além de diversas matérias, né, tratando da USP e de fatos, né, que estão sendo debatidos, né, contemporaneamente aí na visão dos professores da USP. Então, dito isso, agora 12:32.
107,9. Acontece na USP.
Como já é de praxe, toda quarta-feira a gente faz essa viagem. Viagem curta, né? A gente vai até São Carlos entrar em contato com a nossa amiga Cláudia Lieri, que traz as dicas culturais da cidade. Boa tarde, Cláudia.
Boa tarde, Khaled. Ótima tarde a todos que estão aí no estúdio, que estão acompanhando pelo rádio, pela internet, seja lá onde for. O legal é estar ligado no Express Cultura sempre, não é mesmo?
É isso aí, Cláudia. Você tem programação para essa semana em São Carlos, é isso?
Olha, é o seguinte, vamos começar falando da USP. A gente até já conversou sobre isso no ano passado, mas eu quero reforçar, porque realmente vale a pena para quem não visitou ainda. Nos finais de semana, vindo para cá, vá visitar o Museu da Fauna e da Flora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, que é o ICMC aqui da USP de São Carlos. Porque neste museu a céu aberto, o visitante vai poder identificar as espécies da fauna e da flora do Instituto, por meio de uma placa contendo nome, características, origem, história dentro da unidade e acesso a outras informações em mídias digitais também. Como se trata de um projeto diferenciado, os visitantes, ao entrarem no ICMC, já estão no ambiente do Museu da Fauna e da Flora. É algo assim inserido, né? Para qualquer lado que se olhe, é possível observar pássaros, espécies de plantas nativas ou exóticas. E dessa forma, o museu está sempre aberto. Então, venha para a USP, né? Eu sempre falava isso enquanto estava aí no Express Cultura com vocês. E continue dizendo sobre todos os nossos campos, né, da USP, que são abertos ao público. O acesso ao ICMC, a área 1 da USP de São Carlos, que fica na Avenida Trabalhador São Carlense, número 400. Se você não puder vir pessoalmente, pode conferir as fotos do museu no site icmc.usp.br, certo? E uma outra boa opção, desculpa que eu estou um pouquinho rouca, viu, gente?
Fica tranquila, Cláudia, sua voz está linda, pode continuar.
Então vamos lá. Uma outra boa opção para curtir com as crianças neste final de semana é assistir a peça de teatro O Black Power de Akin. Vai ser nesse sábado, dia 13 de maio, às 4 horas da tarde, no Sesc de São Carlos. O espetáculo, com idealização em direção de Kiuzan de Oliveira, é gratuito para crianças de até 12 anos. E a peça fala sobre o seu Dito Pereira, um avô amoroso que sabe esperar o momento exato de socorrer um neto em crise com o que há de mais importante na vida, a autoestima, o orgulho de ser o que se é. Um pequeno romance da diversidade. A peça trilha os caminhos da ancestralidade africana que, aqui e agora, com sua força e seu poder, demole o preconceito e semeia o respeito, baseado no livro de autoria de Kiusan de Oliveira. A peça de teatro Black Power de Akin vai acontecer, então, neste sábado, dia 13 de maio, às 4 da tarde, no Sesc São Carlos, que fica na Avenida Comendador Alfredo Maffei, 700. Os lugares são limitados, então não perde a oportunidade. Mais detalhes, tem um telefone, que é o 16-3373-2333. É, ia terminar por aí, mas eu tenho uma surpresa para todos, inclusive para o próprio Khaled. Vou fazer um convite.
Diga!
Você já aceita?
Depende do convite, né, Claudinha? Primeiro faz o convite, depois eu digo se eu aceito ou não.
Tenho certeza que você vai curtir e todos vão poder também acessar. É um convite para a estreia do videocast Informe USP São Carlos, que acontece nesta sexta-feira, dia 12 de maio, às 3 da tarde, ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook, no canal USP São Carlos. E, posteriormente, com cortes no Instagram e também no TikTok, porque a gente quer atingir a todos os públicos. Então, você já acessa, se inscreve no canal. Se não der para acompanhar ao vivo, vai ficar gravado para você acessar quando você puder assistir ou só ouvir, como você preferir. A proposta, né, da criação desse jornal, até no formato de rádio, eu diria, viu, Khaled? Ele pode ser transmitido e divulgado em vários canais, como a gente está fazendo, e abrangendo várias mídias sociais, também diversos públicos, que é a intenção aqui da USP de São Carlos. Já existe uma newsletter dentro de saocarlos.usp.br, onde as pessoas se inscrevem para receber pelo e-mail o informe geral. Quem está me ouvindo agora, é só entrar lá, entrar em newsletter na página saocarlos.usp.br e se inscrever para receber o informe geral por e-mail. Mas, se quiser assistir agora, mais informações a respeito da USP, é só acessar o YouTube na sexta-feira ou o Facebook. Essa produção é uma iniciativa da Assessoria de Comunicação da Prefeitura do Campus da USP aqui de São Carlos e do Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, o CETISC, e conta, claro, com o apoio das assessorias de comunicação das unidades aqui do campus. Para quem não sabe, são 5 unidades universitárias. A Escola de Engenharia de São Carlos, a ESC, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, IAU, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ICMC, Instituto de Física de São Carlos, que é o IFISC, e o Instituto de Química de São Carlos, o IQISC. Aceito o convite agora?
Cláudia, apresentação sua?
Sim!
Ah, então eu aceito!
São todos convidados, então, uma novidade, a gente queria realmente compartilhar com você e com todos os nossos queridos ouvintes aí de Ribeirão Preto.
Muito bem, Cláudia, muito obrigado, sempre ótima a sua participação. Convido a você continuar sintonizado, né, em radio.usp.br. A gente tem aqui um convidado que é prata da casa, tenho certeza que você vai adorar escutar ele aqui. Pela primeira vez ele está ao vivo, mas a gente fala isso no próximo bloco, Claudinha. Muito obrigado pela sua participação.
Vou ficar aqui na expectativa.
Pessoal, vamos de música agora. Doris Monteiro com a música O Pato. Daqui a pouco a gente volta com entrevista.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o Marco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bom. Muito bom, muito bem. Na beira da foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo um desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água e ensaiando o vocal. Quen, 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 o pato, quen, 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 marreco, quen, 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 o cisne. gostou da dupla e fez também. Quen, quen, olhou pro cisne e disse assim: vim, vim, que o quarteto ficará bom. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. Meu Deus! A voz do pato era mesmo um desacato. Jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram lá ensaiando o vocal. Quen, quen, quen. Quarteto legal, meu Deus, se der certo. O Pato.
E essa foi a Doris Monteiro com a música O Pato, essa música de Jaime Silva, agora medi 41.
Express Cultura. Entrevista.
Muito bem, antes de começar, só me corrigir, Jaime Silva e Neuza Teixeira são os compositores da música O Pato, mas vamos voltar aqui porque o filósofo, professor e escritor Matheus Arcaro lança amanhã seu sexto livro, A Origem do Mundo, no Armazém Baixada. Esse livro apresenta 17 contos, todos com protagonistas mulheres. Para a gente conhecer detalhes dessa publicação e também saber como que vai acontecer esse lançamento, a gente está aqui hoje com o Matheus, nos nossos estúdios. Matheus, boa tarde.
Boa tarde, Khaled. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, brother. A todo mundo que está nos ouvindo,
é
não
é? Isso aí.
Aliás, já participei várias vezes, mas é a primeira vez que eu estou aqui presencialmente, né? Depois da pandemia. E é uma honra, assim, olhar nos seus belos olhos, assim, de perto.
É isso mesmo. O Matheus, pela primeira vez ao vivo aqui no estúdio, já participou por telefone. Depois vai ter a fotinha aqui de todo mundo junto. Vai ser bem legal. Matheus, vamos começar. Eu acho que deve ser uma pergunta que muita gente faz para você. Por que a escolha das protagonistas, só para protagonistas mulheres?
Então, cara, saiu um estudo da UNB, em 2011, 2012, mais ou menos, traçando um mapa de como eram os protagonistas da literatura brasileira contemporânea.
Tá.
E, pasme, a grande maioria era homens do sexo masculino e escritores homens também.
Uhum.
Então eu tive contato com essa pesquisa mais ou menos em 2020, 2021, época da pandemia, e aí eu decidi que o meu próximo livro seria 100% protagonizado por mulheres, não é? Um livro de contos. Eu me considero mais contista do que romancista, mas também tenho romance publicado.
E é muito bom.
Ah, obrigado, obrigado. A segunda premissa é que tinha que prevalecer a diversidade. Então, num dos contos a mulher é negra, no outro conto ela é branca, trans, rica, pobre, enfim, várias classes sociais, etnias, diferentes lugares do Brasil. Num dos contos, por exemplo, é a Capitu, que dá a sua versão sobre o... Porque, assim, o Dom Casmurro é a versão do Bentinho, sim, que nós conhecemos,
sim,
né? Então,
uhum,
esse conto é a versão da Capitu. Tem um conto que se chama Deus, né? Que a gente percebe que, na verdade, Deus é mulher. Enfim, é uma diversidade que, assim, era uma das premissas que eu queria para esse novo livro, sabe?
Entendi. Muito bem. Agora, vamos falar que você, né, você tá entrando aí no né, só com protagonistas mulheres... É uma situação um pouco complicada, pensando nesse conceito de lugar de fala, né? Você vai ter o lugar de fala masculino, né? Falando sobre mulheres. Eu queria saber se isso foi pensado na hora de escrever o livro e como você lida com isso.
Sim, claro. Aliás, o conceito de lugar de fala é um conceito fundamental, do ponto de vista sociológico, político, não é? Social. Só que a arte é justamente colocar-se no lugar do outro. Se a gente for pensar, sei lá, por exemplo, na Clarice Lispector, ela escreve vários contos que têm protagonistas e personagens masculinos.
Uhum.
Chico Buarque com seu eu lírico feminino. O romance recente que fez muito sucesso na literatura nacional, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Duas mulheres protagonistas. Então, este é o fundamento da arte, é colocar-se no lugar do outro, é fazer de conta. Então, não dá para simplesmente transpor o conceito de lugar de fala para a arte, porque seria, inclusive, um contrassenso. Senão, o escritor só falaria dele mesmo, né? E não faz sentido nenhum. Assim como o ator seria... Todo ator seria o Paulinho Vilhena, faria ele mesmo só, né?
Não, eu acho legal, até pra gente falar um pouco do conceito de lugar de fala, você que é um filósofo,
sim,
que é muito mal interpretado, né? As pessoas julgam que o lugar de fala é isso, mulher só pode falar de mulher, homem só pode falar de homem, e não é isso, né, que o conceito traz, né, Você quer explicar um pouco melhor sobre isso?
Eu acho que é importante, inclusive, né? O lugar de fala é justamente para dar o protagonismo da pessoa que vive a situação. Então, um homem, ele pode ser feminista, ele pode ser adepto do movimento feminista, mas ele nunca pode ser uma mulher, e porque ele nunca passou por aquelas experiências de dificuldade, de violência, etc. Um branco pode falar sobre racismo? Aliás, a Angela Davis fala isso, né? Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então um branco deve ser antirracista, mas ele nunca pode se colocar no lugar do negro para falar como um negro, não é? Então isso vale para a vida cotidiana nossa, é fundamental. Para a arte é um pouco diferente.
Sim.
Porque a arte é justamente a fabulação, a imaginação, o faz de conta. E o faz de conta necessariamente pressupõe que você esteja num outro lugar.
Só aproveitando, né, você fala, né, dessa questão, né, dessa pesquisa que você viu, uhum. que né, a maioria dos escritores são homens e a maioria da temática é masculina, uhum. né?
Isso.
No seu processo, lógico, a escrita é um processo, né, na maioria das vezes um processo solitário, né, o escritor uhum. fica ali confabulando, escrevendo as coisas, mas na revisão, na edição do livro, tem mulheres participando?
Só mulheres, na verdade, não é?
Ah, é?
Então, por exemplo, o livro, que aliás chegou hoje, chegou ontem, eu estou entusiasmado em vê-lo assim, presencialmente, não é? Todas as ilustrações e a capa são da Leda Braga, legal. Que é uma artista visual muito bacana aqui de Ribeirão Preto. A orelha é da Micheline Veruns, que é uma escritora premiada, então ela fez uma leitura técnica, uma leitura crítica. A quarta capa é da Maria Fernanda Maglio, que também é uma escritora premiada. Então são várias mulheres, digamos, neste processo, e eu fiz questão que fossem, não é?
Uhum.
Justamente para ter verossimilhança, para ter legitimidade à obra.
E aproveitando, você falou do livro físico, né? Uhum. Que ficou maravilhoso essa... Né, você, é a Leda que fez a...
Isso, a Leda.
Ela nos caprichou demais, assim, o livro está muito bonito... E eu dei uma folheada antes uhum. de começar, né? E você falou de uma das ilustrações que tem a primeira Vênus de Milo, é isso? Conta pra gente.
O processo da Leda foi interessante, não é? Ela pegava, digamos, tópicos do conto, construía três imagens e depois ela entrelaçava essas imagens e escaneava. Então ficava uma imagem sobreposta, né? Um dos contos, esse que você tá falando, da primeira Vênus de Milo, o conto é narrado pela Vênus de Milo, que não tem o braço.
Que legal.
E ela, eu vou dar um spoiler aqui só de um dos contos,
não é? Por favor.
A Vênus de Milo, ela é dada de presente pro Isaac Newton e ela presencia que o Isaac Newton, na verdade, rouba a ideia da gravidade de uma mulher. Então, a ideia da gravidade que foi eternizada na pena do Isaac Newton, na verdade, neste conto, ela foi roubada de uma mulher, não é? E este conto, especificamente, é dedicado a Camille Claudel, que era a esposa do Rodin, não é? Do grande artista, né? O grande escultor, que se sabe hoje que o Rodin também roubou várias ideias, várias feituras da Camille Claudel em relação às esculturas.
Ah,
aliás, isso é muito comum na história da humanidade.
Eu ia falar, tem muitos escritores, né? Que a mulher escrevia e ele assinava, né?
Sim, escritores, cientistas, artistas plásticos. Então isso foi muito comum. Ainda bem que isso está melhorando hoje em dia, não é? Mas as mulheres, por exemplo, no século XIX, para escrever, elas tinham que usar pseudônimos masculinos, porque não era aceito isso,
sim,
não é?
Sim.
As cientistas também, várias cientistas foram silenciadas ao longo da história, né? A gente vê muitos exemplos, eu acho que a gente poderia citar aqui vários, né?
Sim, não, até na música, né? Mulheres,
sim, sim.
Enfim. Matheus, vamos sair um pouquinho do seu livro e falar um pouquinho do seu processo criativo, uhum. né? Você falou, eu sou escritor, né? Trabalho na parte da prosa, na parte da poesia também, né? Você falou que você se considera mais um contista,
isso.
né? Pensando na parte da prosa e na poesia, como que é seu processo criativo? Quando você para escrever um livro, vamos falar assim, vou escrever um livro de poesia,
uhum.
você ali, você escreve prosa nesse meio tempo ou você se concentra só na poesia? Esse processo é mais livre? Como que funciona isso para você?
É interessante, né? Se a gente for comparar romance, conto e poesia, os processos são bem diferentes,
sim.
né? O meu romance, por exemplo, eu fiz uma espécie de biografia do meu personagem principal e eu fui fazendo os capítulos de acordo com uma espécie de um esqueleto, sabe? É muito mais lógico o negócio. A poesia, não. A poesia, sei lá, eu tô aqui conversando, de repente vem uma palavra, vem uma situação e daquela situação emergem os versos. E depois, óbvio, o trabalho é de muita lapidação, né? Porque é uma coisa interessante, né? Eu não acredito muito nessa história de inspiração, não é?
Uhum.
Aquela coisa do romantismo que o poeta, o músico, aliás, a palavra música vem de musas, né? As musas que inspiram. Não, isso não existe pra mim. Pra mim, eu acho que é muito mais labuta, trabalhar a matéria, da matéria bruta que vem com a vida, com a observação de uma criança brincando, com a observação do pôr do sol, não importa, de uma conversa de bar e por aí vai. Eu acho que é muito mais lapidação do que propriamente inspiração.
Muito bem, você que se sintonizou agora, a gente está conversando com o escritor, filósofo, professor Matheus Arcaro. Ele lança amanhã seu sexto livro, A Origem do Mundo, no Armazém Baixada, e eu quero que ele conte detalhes, o que vai acontecer nesse lançamento.
Não, contratei uns 4 Go-Go Boys. Não, vai ter uma musiquinha, né? Uma música brasileira com o Walter Oliveira e a Gica, com violão, voz e tal, percussão. Vai ter bebida, venda de bebida, que lá no armazém tem. Vai ter a sessão de autógrafos, vai ter um bate-papo gostoso, vai ter um monte de gente da cultura. Então, assim, eu convido vocês que estão ouvindo, que vai ser um evento bem legal, além, claro, tem um brinde. Um brinde é comprar o livro e sair com o autógrafo.
Muito bem, a partir de que horas?
Começa às 7h30, 19h30 e vai até às 22h. Então, chegando lá, é só tomar uma cervejinha, pegar o autógrafo e trocar ideia.
Muito bem, Matheus vai estar lá então a partir das 7h30 da noite. Prestigie, vá até lá, né? Compre o livro, é sempre bom a gente prestigiar a literatura do nosso país, conhecer a literatura do nosso país, não só a literatura já clássica, né? Dos grandes escritores que têm os nomes consagrados, mas também da cena contemporânea. E também, muito mais do que isso, da cena contemporânea da nossa cidade. Então a gente tem, né? É sempre muito bom para a nossa cultura ter o Matheus aqui, né, um escritor já com um nome, né, dentro da cena da literatura, sexto livro lançado. Então você que não conhece o trabalho do Matheus, vá lá amanhã a partir das 7h30 no Armazém Baixada conhecer. Você que já conhece, já sabe que o trabalho é bom, vai lá também, é sempre bom prestigiar. E é muito legal, né, quando o lançamento tá cheio, né, dá um sentimento gostoso, né.
Cara, e é assim, eu quero agradecer de novo o espaço, né, porque é isso, a gente precisa valorizar a nossa cultura nacional, não é? Seja a literatura, seja a música, seja as artes plásticas. Então, este sexto livro, para mim, é uma espécie de consagração no sentido de ser já um escritor com uma trajetória,
sim,
né.
Sim.
Então... aliás, só aproveitando o espaço, depois do lançamento no armazém, vai ter também na Biblioteca Padre Euclides, vai ter na Biblioteca Sinha Junqueira, vai ter em São Paulo também, que é a editora de São Paulo. Então, vão ter vários eventos a partir deste primeiro.
Eu acho legal também, Matheus, você falar um pouquinho da sua trajetória, né? Você tem livros premiados, né? Eu já vi Alice Ruiz falar do Matheus, enfim. Conta um pouquinho, é sempre bom. Agora é espaço merchan do Matheus Arcari.
Que bonito. Obrigado. Não, assim, eu sempre quis ser escritor, né, cara, desde pequeno, só que aí quando a gente acaba o ensino médio, a gente não sabe direito o que fazer, né, Hugo?
Exatamente.
E aí eu fui ser publicitário, abri uma agência de propaganda que eu gostava de escrever, eu achava muito legal aqueles comerciais muito loucos e tal, e aí, cara, 2011, 2012 eu comecei a escrever mais seriamente, aí eu conheci o Benalton Braff, que foi em 2011, acho, e aí em 2014 eu consegui lançar meu primeiro livro para uma editora que estava começando, mas já era uma editora, digamos, média, que é a editora Patuá, que eu tô até hoje.
Legal, né? Patuá é bem legal, tem trabalhos muito bons.
Muito bons, aliás, um dos meus, por exemplo, um dos meus companheiros de editor é o Martinho da Vila, não é?
Uhum.
Tomara que ele venha no lançamento aqui na banda. mas enfim, e aí depois desse primeiro livro, o difícil é lançar o primeiro livro. Aliás, quem tá ouvindo a gente, que tem o sonho de ser escritor, não desista, porque é difícil mesmo, né? Eu mandei livro para 500 editoras originais, para tudo quanto é lado, e uma delas abriu as portas porque eu já tinha ganho o prêmio em 2013. Isso é importante ressaltar também, né? Para você que quer ser escritor ou escritora, os prêmios literários estão aí. Então, se você conseguir se inscrever em prêmios, é bacana porque isso dá uma certa relevância pro seu nome. Porque o editor recebe números originais, sim, semana inteira, né, cara? Então, se ele tiver um respaldo de um prêmio, ele vai ler o seu livro.
Muito bem, é isso mesmo. Matheus, muito obrigado. Eu vou convidar você a ficar aqui mais um pouquinho. Eu conversei aqui com o Matheus Arcaro, que vai lançar amanhã o livro A Origem do Mundo, seu sexto livro no Armazém Baixada, a partir das 7h30 da noite. Armazém Baixada, Duque de Caxias 141. Só ir lá, né, conhecer um pouco do trabalho do Matheus, conhecer o Matheus também pessoalmente. Para finalizar, Matheus, o microfone é seu. Faça um convite para o pessoal, então, ir amanhã conhecer, né, seu sexto livro, A Origem do Mundo.
Eu queria só ressaltar que não é fácil fazer arte no Brasil, não é fácil fazer literatura no Brasil. Então, se você gosta de histórias, de fabulação, de contos, fica o meu convite para ir conhecer minha sexta obra lá no armazém, nesta quinta-feira, a partir das 7h30.
Muito bem, vamos de música agora, 12h55. Então vamos lá, Larissa Luz Descolonizada, daqui a pouco a gente volta.
Mas podemos conversar. Mãoza brava com olhar já me dizia: eu hoje tô arredia. Ansiedade é tanto assunto, uma agonia. Mas podemos conversar. Eu sou sua mente. Pra ser, me olhe de frente. A gente pode se entender, negociar um equilíbrio, um bom lugar. Rugidos de repente ao meu desejo de gritar. Não deixe que a corrida maluca da vida louca te jogue num precipício de emoções. Garota, ninguém nos disse que seria fácil. Segura a onda, dá na cara e continuar. Não deixe que tentem te colonizar, te converter, te doutrinar, te alienar. Eu quero voar, escrever o meu enredo.
Larissa Luz com a música Descolonizada, a música da própria Larissa Luz e do Pedro Itan. Agora é 12h58. Pessoal, e é ao som de Larissa Luz que a gente finaliza o Expresso Cultura de hoje. Muito obrigado a todos. Amanhã tem mais Expresso a partir do 12h30. Tchau, tchau.
Express Cultura.